vez a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 23 de setembro, um dia que marca o início do outono. Lá fora, 29 graus, ao microfone Álvaro Ludger Andrade. Vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, em que estaremos enfocados em Angola. Depois teremos mais 60 minutos de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade, o secretário-geral das Nações Unidas diz que ainda há tempo para combater o aquecimento global. Escola desaba e mata 7 crianças no Quênia. Presidente do Irão diz que a campanha de pressão máxima dos Estados Unidos é um fracasso. Entretanto, mais à frente, vamos falar dos revus, os autodenominados revus que preparam manifestações para pedir a libertação do líder da seita Luz do Mundo, José Kalupeteka, condenado a 28 anos de prisão.
Vamos tratar esse processo até o último dia. Ou nós ficamos juntamente com Kalupeteka preso, ou ele esteja em liberdade.
Coordenador da Comissão de Reformas da Justiça em Angola, Rui Araújo, desdramatiza a suposta perseguição de indivíduos no combate à corrupção.
Quando se começam a falar nos distribuidores das galinhas e nos donos das capoeiras, já começa a preocupação é maior. Portanto, vamos deixar o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República trabalharem, a SIC trabalharem e os tribunais, e estou convencido que o país será melhor.
Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. E agora com a Ana Guedes.
Olá! Olá, boa tarde. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou hoje que ainda não é demasiado tarde para atender ao que considera a emergência climática mundial, mas advertiu que o tempo se está a esgotar ao discursar na abertura da Cimeira sobre a ação climática que decorre em Nova Iorque. Guterres afirmou que a emergência climática é uma corrida que estamos a perder, mas que ainda podemos ganhar. Entre as ações concretas que defende, destacou o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis e a importância de deixar de construir mais centrais elétricas a carvão. Ao intervir na Cimeira do Clima da Juventude, a jovem ativista sueca Greta Thunberg criticou os líderes mundiais pela inação face às alterações climáticas e acusou de lhe roubarem os sonhos e a infância.
No Quênia, 7 crianças morreram e 57 ficaram feridas no desabamento de uma sala de aulas na manhã de hoje na capital Nairobi. O porta-voz do governo, Cyrus Oguma, confirmou o número de mortos e indicou que depois do colapso do edifício, 57 estudantes foram levados para o hospital para receberem tratamento. A escola estava instalada no edifício, 2 andares construído com madeira e painéis de metal.
O presidente iraniano Hassan Rouhani afirma ter falhado a campanha de máxima pressão da administração Trump e que as sanções por ela impostas depois de abandonar o tratado nuclear iraniano 2015 mostram como os Estados Unidos estão desesperados. Rouhani disse também que os Estados Unidos e a Arábia Saudita exageraram os danos causados pelo ataque de drone a instalações petrolíferas sauditas no princípio do mês. Rouhani acusou a administração de Trump de querer controlar a região e acrescentou que tenciona apresentar um plano de cooperação regional para a paz nas Nações Unidas. Responsáveis americanos e sauditas responsabilizaram o Irão pelo ataque. As autoridades iranianas, contudo, negam envolvimento.
Aqui na capital americana, ativistas que exigem mais ações de políticos para combaterem as mudanças climáticas interditaram hoje ruas importantes da capital americana. Na esquina das ruas da CGK, pouco ao norte da Casa Branca, eles empunharam um pequeno veleiro no meio do cruzamento e manifestantes agarraram esse mesmo veleiro. Cerca de 200 ativistas dançaram no meio da rua enquanto polícias abriam caminho pela multidão. Os manifestantes pretendem pressionar funcionários do governo americano que estão a ajudar Washington um obstáculo às negociações climáticas internacionais.
No Haiti, pelo menos 2 pessoas ficaram feridas durante disparos no Jardim do Senado. Testemunhas oculares dizem que um senador, brandindo uma arma, disparou sobre as vítimas quando o Senado se aprontava para confirmar o novo primeiro-ministro, Fritz William Michael. O senador foi identificado como Ralph Fatier e entre os feridos está um fotojornalista da AP. Após o incidente, populares foram para a rua cantar prendam-os, prendam-os. Os manifestantes estão agora acampados em frente ao Palácio Nacional desconhece por agora quando o primeiro-ministro será confirmado.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
São 13 horas e 6 minutos aqui na capital americana, ao microfone Álvaro Lujar Andrade. Vamos agora ao desenvolvimento das notícias que anunciamos no início e começamos em Luanda, onde o autodenominado Grupo Jovens Revolucionários pretende levar a cabo pelo país todo, já no mês de outubro, manifestações a exigir a libertação incondicional de José Julino Galupeteca, líder da seita Luz do Mundo, condenado a 28 anos de prisão pelas mortes ocorridas no Monte Sumi, no Uamba, em 2015. A carta a informar de realização de manifestação em Luanda já deve entrada no governo provincial, como nos conta Manuel José.
Os jovens revus exigem que o Supremo Tribunal responda ao pedido de recurso interposto pela defesa em 2016 e que até hoje está sem qualquer informação, como diz a porta-voz dos revus em Luanda, a Cláudia Gomes.
Ninguém lembra dele até agora, então nós queremos fazer alguma coisa para que saia. Vimos que há muito tempo que ele está, as pessoas esqueceram dele, ninguém lembra dele. Então nós decidimos fazer uma manifestação para despertar o então de ser.
No mesmo dia será levado a cabo várias manifestações um pouco pelo país, diz Emiliano Catumbela, do Movimento dos Jovens Revus.
Não deu nenhuma resposta. Nós, do Movimento Revolucionário, dirigimos essa carta para pedir a liberdade para os senhores hoje no Calipoteca, para o dia 26 do mês de outubro, às 12 horas. Será uma manifestação que vai ser realizada simultaneamente quase todas as províncias de Angola, que já confirmaram.
Os jovens dizem que a partir de outubro a marcha para a libertação do líder da seita, a Luz do Mundo, será irreversível.
Vamos carregar esse processo até o último dia. Ou nós ficamos juntamente com o Calipeteca preso, ou ele esteja em liberdade.
José Julino Calipeteca foi condenado a 28 anos de prisão pelos acontecimentos do Monte Sumi, que, segundo dados oficiais, vitimou 9 elementos da polícia. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vamos ter agora uma série de notícias sobre o sistema de justiça. A falta de especialistas, por exemplo, no Serviço de Investigação Criminal na Luila, no combate à corrupção, está a tornar demorada a fase de instrução dos processos até chegar ao Ministério Público. Esta preocupação foi admitida no Lubango pelo Subprocurador da República na Luila, Hernani Beira Grande, que acrescentou ao problema a insuficiência de pessoal para lidar com dezenas de milhares de processos em instrução, como nos conta o Teodoro Albano.
Apesar destes constrangimentos, Hernani Beira Grande garantiu o andamento dos processos que devem levar em breve 3 casos a envolver gestores públicos em tribunal.
Neste momento, o SIC, na província da Huila, tem aproximadamente 40 mil processos em curso. E não é fácil o pessoal que ali está a trabalhar dar um tratamento rápido a todos os processos. Vocês estão a ser instruídos, não estão parados, estão a ser instruídos. Quase diariamente são remetidos ao tribunal processos de vários crimes. Não falamos só do peculato, falamos só do tipo de crime.
O magistrado do Ministério Público falava à margem da cerimónia de apresentação de 4 novos procuradores no quadro da expansão dos seus serviços na província. O município dos Gambos, no sul da província, potência na criação de gado e com vários crimes associados, é uma das regiões que vai beneficiar pela primeira vez da presença da Procuradoria-Geral da República. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E vamos agora para a província do Kwanza Sul, onde o presidente do Tribunal Supremo, Rui Ferreira, inaugurou neste fim de semana o novo Tribunal de Comarca na Gabela, que passa a ter assim a província três tribunais do comarco. O nosso correspondente, Fernando Caetano, acompanhou a instalação do novo tribunal e ouviu apelos a mais justiça por parte de todos os responsáveis do setor. O presidente do Tribunal Supremo, Rui Freire, defendeu a adaptação dos tribunais angolanos ao que ele chamou a Terceira República.
Os tribunais angolanos precisam de se adequar aos desafios da Terceira República, que foi inaugurada com a Constituição. Os tribunais precisam de ter uma organização diferente, de ter uma implantação diferente, de ter uma competência diferente, de ter um funcionamento diferente. Hoje, aqui no Ambuim, estamos a instalar um tribunal que, na esteira do que vos acabei de dizer, tem uma organização que queremos diferente, tem uma competência que é diferente e deve ter um funcionamento, inauguramos, diferente. A partir de hoje, aqui no Ambuim, temos, mais próximo da população, um tribunal com competência para decidir qualquer tipo de litígio que seja apresentado à sua apreciação.
Era assim o presidente do Tribunal Supremo de Angola falar no Coanza Sul, onde inaugurou mais um tribunal. No Namibe, o coordenador da Comissão de Reformas da Justiça, Rui Araújo, desdramatizou a suposta perseguição de indivíduos no combate à corrupção em Angola. Araújo considerou que as pessoas falam das supostas perseguições porque estavam habituadas que só os ladrões de galinhas poderiam ser presos ao contrário dos dias de hoje, onde a justiça marca passos seguros, como reporta desde o Namibe o Armando Chicoca.
Rui Araújo disse que as pessoas falam das supostas perseguições porque estavam habituadas que só os ladrões de galinhas poderiam ir presos, ao contrário dos dias de hoje.
As pessoas falam porque estávamos habituados a ver apenas os ladrões de galinha a serem presos. Quando se começam a falar nos distribuidores das galinhas e nos donos das capoeiras, já começa a preocupação é maior. Portanto, vamos deixar o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República trabalharem, assim que trabalharem os tribunais, e estou convencido que o país será melhor. Pelo menos todos nós hoje temos consciência de que temos que ter mais cuidado com o tratamento do erário. Aquilo já não passa a ser nossa festa de família.
E apelou, por outro lado, os angolanos a acreditarem na justiça.
Queremos afirmar a independência do poder judicial relativamente ao poder político. Então nós não podemos pensar que há esse tipo de perseguição. E depois é preciso não confundir o trabalho do poder judicial com o trabalho de investigação. Portanto, o poder judicial são os tribunais. Quem faz a investigação são os serviços de investigação criminal a nível do Ministério do Interior, é a Procuradoria-Geral da República. Desenvolve o seu trabalho e depois quem vai decidir em última instância são os juízes.
O Fórum Nacional dos Advogados de Angola, ora encerrado na cidade do Namibe, tomou dentre várias decisões a necessidade do patrocínio judiciário às pessoas de baixa renda por parte da Ordem dos Advogados de Angola. Participaram nesta sexta Conferência Nacional da Ordem dos Advogados de Angola, delegações vindas de países lusófonos e não só. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca. Entretanto, em Nova Iorque, o presidente de Angola, João Lourenço, apresenta nesta segunda-feira, deve estar a terminar de fazer essa apresentação neste momento, a sua visão para o país no Conselho de Relações Exteriores, um dos mais prestigiados centros de estudos em questões de política externa nos Estados Unidos. Nas primeiras horas do dia, Lourenço participou, no entanto, de um pequeno almoço a portas fechadas no Conselho Empresarial para a Compreensão Internacional, no qual participaram empresários americanos e potenciais investidores em Angola. Para hoje estava também previsto um jantar no Instituto África América, no qual João Lourenço deveria receber um prémio que, no entanto, foi cancelado sem explicações. O presidente angolano discursa amanhã na Assembleia Geral das Nações Unidas. Entretanto, em Lisboa, em curtas declarações a jornalistas à margem do Fórum Internacional sobre Mobilidade e Inovação, organizado pela Federação das Mulheres Empresárias e Empreendedoras da CEE e da CPLP, onde participou Isabel dos Santos, lembrou que investiu há mais de 10 anos em Portugal, quando seguramente havia menos pessoas interessadas, e ela disse que vai continuar a investir. Portugal tem muito talento, gosto muito de trabalhar com jovens portugueses, com as universidades portuguesas, e há muita inovação e nós investimos muito no setor de pesquisa e desenvolvimento, disse Isabel dos Santos, garantindo que vai continuar a criar emprego em Portugal e dar oportunidade aos jovens portugueses. Lembramos que Isabel dos Santos detém importantes participações em empresas como a Galp, a Zone Multimédia, a EFASEC ou o Banco BIC português. Continuamos aqui Com mais notícias, são 3 horas e 14 minutos e vamos para a cabine de onde temos na ponta da linha o José Manuel, que nos traz a atualização, dando continuidade à notícia de ontem sobre um incêndio, uma explosão ocorrida em cabine numa fábrica artesanal de produção de alcatrão e betão bituminosa pertencente ao consórcio chinês Zambiani e China Shangsun. Das vítimas mortais contam-se agora 3, um cidadão nacional chinesa e 2 angolanos. Os restantes lutam pela sobrevivência, como nos conta o José Manuel.
Os trabalhadores fazem parte do grupo de 14 vítimas evacuadas para Luanda depois de terem sido atingidos por um óleo proveniente de uma caldeira artesanal de processamento de alcatrão. De acordo com o secretário executivo de Proteção Civil e Bombeiros, a explosão terá sido provocada por uma falha humana durante o ensaio de uma máquina rudimentar de produção de asfalto. Henrique Capita disse aos jornalistas que os responsáveis da fábrica não obedeceram os procedimentos de instalação.
Faltou um bocadinho de prudência por parte das pessoas que estavam envolvidas neste teste, mas ainda assim não vamos nos debruçar muito em torno disso. Vamos deixar com que as equipes competentes, né, nesse caso SIC e outras dos organismos, façam suas investigações.
As vítimas da explosão foram evacuadas para o Hospital de Queimados e para as clínicas multiperfil e girassol em Luanda por falta de uma unidade especializada em Cabinda. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na internet, o nosso site voaportugues.com e transmitimos ao vivo. Também pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre com VOA Português. Se quiser interagir connosco, o nosso número, através do WhatsApp, é o mais 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Nesta segunda-feira, o Tribunal Supremo Militar de Angola continuou o julgamento do General António José Maria, antigo chefe do Serviço Secreto Militar de Angola. Hoje, mais 2 declarantes prestaram as suas informações frente ao Tribunal, sem grandes novidades, 2 administrativos que trabalharam ligados ao José Maria. O julgamento vai continuar amanhã, um caso que nós estamos a acompanhar. Praticamente diariamente, José Maria ele é acusado e responde no tribunal por crimes de desvio de documentos e também por insubordinação. Um caso que o nosso correspondente Koch Mokuta esteve a acompanhar hoje em Luanda e vamos continuar com este caso amanhã. Vamos agora para Benguela, de onde nos chega uma reportagem do João Marcos, que nos fala de que quase 20 anos depois de terem promulgado a Lei do Crescimento e Oportunidade para a África, ou AGOA, aqui nos Estados Unidos, agora o governo americano reforça o desafio aos governos africanos e também ao governo angolano para exportações fora do setor petrolífero, quando a Câmara de Comércio e Indústria Angola-Estados Unidos alerta para um sistema financeiro pouco funcional. O líder deste mecanismo de cooperação afirma que os esforços do presidente João Lourenço em Nova Iorque para a Assembleia Geral, mas com vários eventos ligados à economia na agenda, esbarro na prestação dos seus colaboradores, como nos diz o João Marcos.
A administração norte-americana, que admite trabalhar para viabilizar o investimento da companhia e do seu país em Angola, reforça o que há muito tem sido ouvido em círculos empresariais, agora de forma mais vincada por força da fome e do aumento do preço dos produtos da cesta básica. A embaixadora americana, Nina Maria, sublinha que a Angola, um instrumento que proporciona incentivos fiscais, continua à espera dos angolanos, mas salienta que é preciso uma produção interna à altura.
A maioria das exportações eram no setor petrolífero. Gostaríamos de ver e outros produtos, mas tem que ter quantidade suficiente, porque o mercado americano é muito grande, então tem que cumprir todas as regras. Vamos ver se daqui para frente temos uma oportunidade de fortalecer padrões com certas companhias que têm essa pretensão de exportar para os Estados Unidos.
O presidente da Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos refere que o débil sistema financeiro associado à não implementação da estratégia do Ex-Im Bank limitou a Angola as aeronaves adquiridas à Boeing com o petróleo como garantia e as 100 locomotivas vindas da General Electric. Pedro Godinho fala de burocracia nos governos provinciais e lamenta que a diplomacia econômica de João Lourenço esteja muito aquém dos resultados esperados.
Tem que fazer um pagamento para cobrir uma obrigação que a gente tenha fora. É um Deus nos acusa, tem que esperar 3 meses, 4 meses e mendigar todos os dias junto dos bancos. Então, um cenário como esse não atrai ninguém, mesmo que o Ex-Im Bank disponibilize o dinheiro e mesmo que o promotor do projeto tenha os quadros para pagar, mas vai precisar de comprar os dólares. O sistema financeiro não tem capacidade de providenciar esses dólares e os pagamentos não são feitos. E aí as empresas entram em incumprimento. Não é funcional.
Com o programa de apoio ao crédito, recentemente aprovado, o governo angolano espera acelerar o programa que visa incentivar a produção interna e diversificar as exportações, denominado PRODESI. De Miguel João Marcos, para Voz da América.
Na revista esportiva da Voz da América, começamos na Suíça. A FIFA entrega dentro do momento os prémios de Best, que distinguem os melhores do mundo. A maior curiosidade está no prémio de melhor jogador, para o qual os finalistas são Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, como habitualmente tem acontecido nos últimos 10 anos, e Virgil van Dijk. Ronaldo e Messi recordam os jogadores com mais prémios de melhor do mundo na história do futebol, ambos com 5, e podem conquistar o 6º, um deles, o que seria completamente inédito. Virgil van Dijk ganhou a Liga dos Campeões. O holandês já ganhou o prémio de melhor jogador da UEFA e é também, no entanto, o favorito a arrecadar o The Best, segundo alguns jornalistas. A cerimónia começa dentro de momentos. Em Angola, nenhum reforço de apoio de uma considerável falange de adeptos afetos ao Petro de Luanda evitou que o Santa Rita de Cássia sofresse ontem uma pesada derrota 1-4 em casa no desafio com o 1 de agosto. A equipa de 1 de agosto lidera assim com 105 pontos no final da jornada 29 do Girabola. Em segundo lugar, com menos 3 pontos, está o Petro de Luanda e em terceiro, o Recreativo do Libolo, com 48 pontos. Portugal, Benfica e Porto ganharam o Moreirense e Santa Clara, respectivamente, para a Liga NOS e lideram a prova com 15 pontos, enquanto o Sporting, com apenas 8 pontos, joga hoje frente ao Famalicão. Na Espanha, Atlético de Bilbao e Real Madrid lideram a competição com 11 pontos, depois de terem ganho as respectivas partidas no fim de semana. O Barcelona, ai ai ai, perdeu outra vez e agora, frente à surpresa da prova, o Granada, que está no terceiro lugar com 10 pontos. O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, desvalorizou hoje o mau momento do emblema catalão e disse acreditar que a sua equipe irá regressar aos bons resultados em breve. No futebol é assim. Entras em crise em 3 dias e tens de sair da mesma maneira, tal e qual como aconteceu no passado, disse Valverde. Na Inglaterra, o Liverpool passeia a sua classe pela Premier League, sendo o líder disparado com 18 pontos, enquanto no segundo lugar surge a 5 pontos de distância o Manchester City. No fim de semana, a equipe de Jurgen Klopp Foi a Stamford Bridge derrotar o Chelsea por 2-1, enquanto o Manchester City goleava o Watford por 8-0. Quem não está bem é Manchester United, que perdeu ante o West Ham e está no 8º lugar. Ainda em Inglaterra, uma brincadeira de Bernardo Silva nas redes sociais pode valer um castigo ao internacional português. De acordo com o jornal The Guardian, a Federação Inglesa está a investigar o tweet colocado durante a tarde de ontem devido a um conteúdo alegadamente racista. Nesse post em questão, o jogador português colocou uma imagem do companheiro Mendy em criança ao lado do logotipo do Conguito, marca de chocolate espanhola, com a seguinte pergunta: quem é quem? Mais tarde, Bernardo Silva pegou a mensagem, deixando o desabafo nas redes sociais: nem posso fazer uma piada com um amigo nos dias de hoje, estas pessoas. Entretanto, Mendy também publicou um tweet a desfrutar da brincadeira. Terminando agora no basquetebol angolano, o extremo oposto norte-americano Jamal Samuels rubricou um contrato de 1 ano com a equipa sénior masculina de basquetebol do 1 de agosto para a época 2019-2020. Com 104 quilos de peso, 2 metros de altura e 30 anos de idade, Jamal foi até há pouco tempo jogador do Maccabi Kiryat de Israel. E no final desta primeira meia hora vamos até Moçambique, onde 4 simpatizantes da Frelimo morreram e dezenas ficaram feridos quando seguiu na caixa de carga de um caminhão que resvalou por uma encosta num comício em Tete. O Alfredo Júnior fala-nos sobre a situação das ameaças que já existem nesta campanha.
As pessoas são transportadas em meios até certo ponto considerados inseguros, sobretudo pelo facto de transportarem muitas pessoas apinhadas num caminhão ou numa carrinha sem a devida proteção, sem a devida segurança. Este acidente que ocorreu em Tete, a ligação que se faz entre a cidade de Tete, por exemplo, e Songo, requer todo o cuidado ao volante por conta daquilo que é a estrada, uma estrada bastante sinuosa, tendo em conta que é preciso escalar um monte que vai dar, então, à Vila do Songo. A crítica vem de todos os cantos, por serem membros da Frelimo, em primeiro lugar, e segundo, por estarem a vir de um comício do Partido Frelimo. Como já me referi em anteriores ocasiões, os comícios do Partido Frelimo têm estado a arrastar muita gente, e onde há muita gente, há sempre esse risco de ocorrerem acidentes se não forem observadas algumas questões de segurança. E é por essa via que têm acontecido críticas, não só ao Partido Frelimo, mas também à Polícia da República de Moçambique, a quem cabe, em última instância, garantir a ordem, tranquilidade e segurança neste tipo de evento.
E agora, até chegar ao Manso Miguel com a segunda hora, meia hora da Voz da América, muitas notícias, ficamos com uma música aqui do projeto Caia, Amor é Já, Fado e Semba.
O ringo amor é que me leva ao que me entrega. O ringo amor é que tal que dura, curas qualquer dor, não me vai. Yeah.
ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 23 de setembro de 2019. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirma que ainda não é demasiado tarde para atender ao que considera emergência climática mundial, mas adverte que o tempo está a esgotar-se. Noutras notícias, o presidente iraniano Hassan Rouhani afirma ter falhado a campanha de máxima pressão da administração de Trump e que as sanções por ela impostas depois de abandonar o tratado nuclear de 2015 mostram como os Estados Unidos estão desesperados. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Uma saudação especial aos que nos escutam na cidade de Dondo, província de Sofala. Estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial e também com a Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau com a Rádio Fijigiti, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Senchaoco e Leste FM em Cabu e Rádio Papagaio em Buba. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Estamos também disponíveis no Facebook, Twitter e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América, bastando para tal a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, na Sean Kale. Horas e 32 minutos, as notícias já a esta hora. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirma que ainda não é demasiado tarde para atender ao que considera a emergência climática mundial, mas adverte que o tempo está a esgotar-se. Ao discursar na abertura da Cimeira sobre Ação Climática, que decorre em Nova Iorque, aqui nos Estados Unidos, Guterres afirma que a emergência climática é uma corrida que estamos a perder, mas que ainda podemos ganhar. Ele adiantou que a crise climática é provocada por nós e as soluções devem vir de nós. Temos as ferramentas, a tecnologia está do nosso lado. Entre as ações concretas que defende, Guterres destaca o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis e a importância de deixar de construir mais centrais elétricas a carvão. Voltaremos ainda nesta emissão a falar sobre a Cimeira do Clima que decorre em Nova Iorque. Aqui na capital americana, ativistas que exigem mais ação de políticos americanos para combater as mudanças climáticas interditaram ruas importantes na capital, Washington. Na esquina das ruas 16 e K, pouco ao norte da Casa Branca, eles empurraram um pequeno veleiro no meio do cruzamento e manifestantes se agarraram a ele. Cerca de 200 manifestantes dançaram no meio da rua enquanto polícias abriam caminho para a multidão. O protesto chamado Interditem DC foi apoiado por cerca de 20 de grupos. Os manifestantes pretendem pressionar funcionários do governo dos Estados Unidos que estão a ajudar a tornar Washington um obstáculo nas negociações climáticas internacionais. O presidente do Irão, Hassan Rouhani, afirma ter falhado a campanha de máxima pressão da administração de Trump e que as sanções por ele impostas depois de abandonar o tratado nuclear iraniano de 2015 mostra como os Estados Unidos estão desesperados. Hassan Rouhani disse também que os Estados Unidos e a Arábia Saudita exageraram os danos causados pelo ataque de drones às instalações petrolíferas sauditas no princípio do mês. Rouhani acusa a administração de Trump de querer controlar a região e acrescenta que tenciona apresentar um plano de cooperação regional para a paz nas Nações Unidas. Responsáveis americanos e sauditas responsabilizaram o Irã pelo ataque. As autoridades iranianas, contudo, negam envolvimento. E agora notícias do continente africano. No Quênia, 7 crianças morreram e 57 ficaram feridas no desabamento de uma sala de aula na manhã de hoje na capital, Nairobi. O porta-voz do governo, Cyrus Oguna, confirma o número de mortos e indica que depois do colapso do edifício, 57 estudantes foram levados para o hospital para receber tratamento. A escola estava instalada no edifício de 2 andares construído com madeira e painéis de metal. E por último, nestas notícias, pelo menos duas pessoas ficaram feridas durante disparos no jardim do Senado, isto no Haiti. Testemunhas oculares dizem que um senador, usando uma arma, disparou sobre as vítimas quando o Senado se aprontava para confirmar o novo primeiro-ministro Fritz William Michael. O senador foi identificado como Ralph Fethier e entre os feridos está um fotojornalista da agência de notícias AP. Após o incidente, populares foram para a rua cantar "Prendam-os, prendam-os". Os manifestantes estão agora acampados em frente ao Palácio Nacional. Desconhece por agora quando o primeiro-ministro será confirmado. Treze horas e 36 minutos aqui em Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, entre outros destaques. Nesta primeira parte desta segunda parte da emissão, permitam a repetição, a Cimeira do Clima das Nações Unidas. Iremos também falar sobre as eleições em Moçambique e na Guiné-Bissau e sobre o início do ano escolar em Cabo Verde. Violência no Brasil será outro tema de destaque. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirma que ainda é demasiado tarde para atender ao que considera emergência climática mundial, mas adverte que o tempo está a esgotar-se. Ao discursar na abertura da Cimeira sobre a Ação Climática em Nova York, aqui nos Estados Unidos, António Guterres afirmou que a emergência climática é uma corrida que estamos a perder, mas que ainda podemos ganhar. Ele adiantou que a crise climática é provocada por nós e as soluções devem vir de nós. E ele disse, temos as ferramentas, a tecnologia está do nosso lado. Entre as ações concretas que Guterres defende, destaque para o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis e a importância de deixar de construir mais centrais elétricas a carvão. Ao intervir na Cimeira da Juventude, a jovem ativista sueca Greta Thunberg criticou os líderes mundiais pela inação face a alterações climáticas e acusou-os de roubarem os sonhos e a infância. Como é que se atreveram? Vocês roubaram-me os sonhos e a infância com as vossas palavras vazias, disse a jovem defensora, que também acrescentou que devia estar na escola e não a defender um direito básico. Nesta Cimeira do Clima, que antecede a Assembleia Geral das Nações Unidas, Moçambique faz representar o primeiro-ministro de Negócios Estrangeiros, José Pacheco. Manuel de Araújo, edil de Climane, que participa em Nova Iorque nos debates sobre mudanças climáticas, diz que Inhus perde mais uma oportunidade de defender causas moçambicanas, sobretudo depois do país ter sido devastado pelos ciclones Idai e Kenneth.
Sinto-me preocupado com a estratégia, ou seja, com a forma como o nosso chefe do Estado traça as suas prioridades. O secretário-geral vai abrir esta manhã num tom, e nós sabemos, o secretário-geral das Nações Unidas chama-se António Guterres, fala a língua portuguesa, é português, portanto, é uma oportunidade que Moçambique tem para se fazer ouvir neste fórum e conseguir atrair os investimentos que Moçambique precisa para recuperar do ciclone Idai, mas também para fortalecer e tornar a economia de Moçambique mais resiliente. Mas, uma vez mais, o nosso chefe do Estado acaba secundarizando uma oportunidade destas que vai para além das questões partidárias. Portanto, a razão pela qual eu tive que sacrificar a minha campanha para estar aqui é para trazer a voz daqueles que não têm voz. É para trazer a voz dos governos regionais, mas também dos governos províncias.
E quantos resultados? Quando é que podemos começar a sentir resultados, pelo menos para travar o avanço do aquecimento global?
Bom, de facto, por exemplo, agora, hoje, vão ser, portanto, a cidade de Climane vai ser anunciada em dois projetos globais. Portanto, esse já é um, portanto, vai ter o apoio técnico, mas também financeiro, para tornar as suas infraestruturas mais resistentes e mais resilientes. Portanto, este é um resultado prático e concreto. Mas também, ao nos fazermos ouvir nestes fóruns, nós estamos a colocar não só o nome de Moçambique, mas também o nome da província da Zambésia e da cidade de Climane e de outras cidades. Portanto, no pensamento, na estratégia, mas também na planificação das futuras atividades que vão ser desenvolvidas pelos vários atores, quer a nível regional, como também ao nível internacional.
Era Manuel de Araújo, o presidente do município de Quilimane, em entrevista hoje ao programa Washington Fora de Horas da Voz da América. Araújo participa na Cimeira sobre o Clima em Nova York. No centro de Moçambique foram registradas mortes neste domingo de simpatizantes da Frelimo após um comício de Filipe Nhus, ou que pelo menos vinham de um comício de Filipe Nhus. Detalhes a partir de Tete com Alfredo Júnior.
Uma caminhoneta transportando perto de 60 membros do Partido Frelimo que participaram no comício orientado pelo candidato às eleições presidenciais Filipe Nhus no Songo, no distrito de Songo. Esta caminhonete envolveu-se num acidente ao descer de uma ravina e desse acidente resultou em 4 mortos no local. 12 estão a ser atendidos nos cuidados intensivos do Hospital Provincial de Tete e perto de 50 foram atendidos e já receberam alta.
Este é um incidente que também reflete aquilo que é a realidade do país, a forma que as pessoas são transportadas, mesmo sendo campanha do partido que quer governar.
Exato. As pessoas são transportadas em meios, até certo ponto, considerados inseguros, sobretudo pelo facto de transportarem muitas pessoas apinhadas num caminhão ou numa carrinha sem a devida proteção, sem a devida segurança. Este acidente que ocorreu em Tete, a ligação que se faz entre a cidade de Tete, por exemplo, e Songo, requer todo o cuidado ao volante, por conta daquilo que é a estrada, uma estrada bastante sinuosa, tendo em conta que é preciso escalar um monte que vai dar, então, à vila do Songo.
Em função deste incidente, que é o segundo, tal como disse o Alfredo, a Frelimo é também alvo de críticas.
A crítica vem de todos os cantos, por serem membros da Frelimo, em primeiro lugar, e segundo, por estarem a vir de um comício do Partido Frelimo. Como já me referi em anteriores ocasiões, os comícios do Partido Frelimo têm estado a arrastar muita gente, e onde há muita gente, há sempre esse risco de ocorrerem acidentes se não forem observadas algumas questões de segurança. E é por essa via que têm acontecido críticas, não só ao Partido Frelimo, mas também à Polícia da República de Moçambique, a quem cabe, em última instância, garantir a ordem, tranquilidade e segurança neste tipo de evento.
A campanha vai na terceira semana, as eleições são a 15 de outubro. Alfredo, de uma forma geral, as mensagens que os partidos todos apresentam, a participação da população nesses comícios, o Partido Frelimo, que é o maior e que está no poder e tem todos os meios, em relação aos outros, como é que é a participação da população?
A população tem estado a participar em quase todos os comícios, tanto do Partido Frelimo, da RENAMO, do MDM, que são as três principais forças políticas do nosso país. Sendo um pouco difícil aferir se esses candidatos, a população que ocorre aos comícios vai para ouvir a mensagem do candidato, se tem alguma afeição pelo candidato ou simplesmente se desloca por uma questão de curiosidade e por acompanhar aquilo que são os showmícios que têm acontecido, porque os candidatos de um ou de outro partido têm-se feito acompanhar por músicos de renome.
E assim foi o contacto com Alfredo Júnior, nosso correspondente que está em Tete, no centro de Moçambique, acompanhando a campanha do Partido Frelimo, neste caso vertente, uma campanha que no último fim de semana foi manchada pela morte de pelo menos 4 simpatizantes deste partido. 13 horas e 44 minutos, emissão vespertina da Voz da América. Depois de Moçambique, continuamos a falar das eleições. Moçambique terá eleições a 15 de outubro e a 24 de novembro. A Guiné-Bissau também terá eleições presidenciais. A atualização sobre este processo eleitoral neste país com o Lassana Kassama.
Ouvido pela Voz América, o docente na Faculdade de Direito de Bissau e reitor da Universidade Pública Mica Cabral, Fodemané, não espera que Nuno Gomes Damián possa obter o mesmo ganho de 2014.
Este ano há uma diferença do Nuno ser um candidato proposto por um partido criado por ele para suportar essa sua pretensão e depois o PRS, depois de uma análise que chegar à conclusão de que não tem uma figura, é que vem apoiar o Nuno. Portanto, parece que o Nuno é uma segunda alternativa para o PRS. E a outra coisa é que o Nuno, para além de ser o líder do partido desta vez, é parte do governo, com a preocupação de ganhar a eleição e impor o seu projeto.
Seja como for, na opinião do analista Fodemané, Nabian não deve ser subestimado.
É um candidato sério, não só pelo facto de poder contar com apoio de um partido que ele criou, do PRS, mas também pela forma como pode mexer com o cenário político.
Nuno Gomes Damián é atualmente a segunda figura do Parlamento guineense, mercê a um acordo de incidência parlamentar com o PSGC, partido vencedor das legislativas de 2019. Com 5 deputados, Nuno Nabian espera traduzir também os 21 deputados do PRS nas presidenciais, uma configuração política que por si não vai traduzir-se nos resultados presidenciais, considerou António Inhaga, jornalista e diretor do semanário Independente Democrata e professor universitário.
Nuno Nabian perdeu a credibilidade eleitoral quando assinou agora esse último acordo com o PRS. Portanto, a meu ver, ele não conseguirá ir à segunda volta porque, de facto, este acordo também dividiu o PRS. Mesmo aquele eleitorado, o legado eleitorado da comunidade balança, não acredita que vai votar tudo no Nabian, porque o PRS nesse momento é dividido. Por outro lado, a figura que aparecer agora no processo eleitoral, como o Cássio Gomes Júnior, o Domingos Simões Pereira, vão mudar completamente o cenário.
Estivemos a ouvir António Inhaga, jornalista e diretor do semanário independente O Democrata, sobre a candidatura de Nuno Gomes Nabian às presidenciais, que nas eleições anteriores enfrentou José Mário Vaz, atual chefe de Estado cessante, na segunda volta das presidenciais. Lassana Kassamá é a Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, e a atualização sobre o processo que conduz às eleições presidenciais na Guiné-Bissau, que será a 24 de novembro deste ano. Toda a atualização destaque também na página da Voz da América no internet www.voaportugues.com. Continuamos na África Ocidental. Em Cabo Verde, iniciou hoje o ano letivo 2019-2020 sob o lema Ninguém deve ficar para trás. Cerca de 130 mil estudantes regressam às aulas no ano em que o governo anunciou alargamento da gratuidade, isenção de propinas, até o 10º ano de escolaridade. Seguiu a abertura do letivo o nosso correspondente Eugênio Teixeira.
Quanto aos manuais escolares, dos 40 títulos, uma fonte da educação, garantiu que 38 já estão produzidos e distribuídos, faltando apenas produzir os manuais de matemática do 2º ano e de ciências integradas do 3º ano, que deverão ficar prontos dentro de 2 semanas. O ministro adjunto e presidente do Conselho de Ministros, Fernando Elisa Freire, reafirma o engajamento do governo no reforço de mecanismos para a inclusão de todos.
Como sabe, o governo não quer deixar ninguém para trás. Este ano vamos cobrir cerca de 90% dos alunos no ano letivo 2019-2020 terão acesso gratuito à educação, ou seja, a gratuidade chegará aos 10º ou 10º ano. Estamos a aumentar a rede de cantinas escolares, estamos a aumentar o acesso a transportes escolares.
No arranque de mais um ano letivo, o sociólogo Henrique Varela exorta os pais encarregados de educação a privilegiarem a educação dos seus filhos.
O educando ele tem o dever de ir para a escola, estudar. Então o encarregado de educação ele tem que saber, tem que tomar a consciência que o lugar da criança é na escola. Apesar de ter trabalhos agrícolas no campo para fazer, mas esses trabalhos, com o início das aulas, devem ficar para um plano secundário.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio, da Praia, o Brasil. O assassinato da jovem Agatha Félix, de 8 anos, de facto uma criança, no Rio de Janeiro, pode pressionar uma mudança drástica do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que deve ser analisado amanhã por um grupo de trabalho da Câmara dos Deputados. Pode sair do pacote o projeto sobre a exclusão da ilicitude, proposta que pode livrar de qualquer punição polícias acusados de agredir ou até mesmo matar em determinadas situações. Patrick Vaz.
críticos do pacote classificam a ampliação da excludente de ilicitude como uma licença para matar. Tarde passada, o corpo da garotinha foi enterrado sob comoção em protestos no Rio de Janeiro.
Mãe! Exigimos! Exigimos! Justiça! Justiça! Para Agatha!
Agatha morreu na noite de sexta-feira. Ela estava dentro de uma Kombi com o avô quando foi baleada nas costas, no complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro. Moradores afirmam que policiais atiraram contra uma moto que passava pelo local e o tiro atingiu a criança. Ela chegou a ser levada para a UPA do Alemão e transferida para o Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu. Na sexta, o porta-voz da Polícia Militar no Rio de Janeiro, Mauro Files, falou sobre a versão dos policiais que atuaram no caso.
A Polícia Militar reforça a versão apresentada pelos policiais militares de que foram atacados de forma simultânea por marginais daquela localidade. Não há nenhum indicativo nesse momento de uma participação efetiva do policial militar no triste episódio que vitimou a pequena Agatha.
Mas ontem, o motorista que dirigia a Kombi onde Agatha Félix foi baleada disse que não havia tiroteio na comunidade no momento em que ela foi atingida dentro do carro. Ele disse que viu o policial disparando.
Não teve tiroteio nenhum, foi dois disparos que ele deu. Falou que foi tiroteio de todos os lados, é mentira, mentira.
Em nota, a Polícia Civil informou que as armas dos policiais militares serão enviadas para a perícia, bem como projétil extraído do corpo da menina. Em nota divulgada, o Ministério da Justiça informou que o ministro Sérgio Moro lamenta a morte da criança e disse que o governo trabalha para que casos semelhantes não se repitam. Agatha é a quinta criança morta em tiroteios no estado do Rio de Janeiro, só este ano. Repórter Patrick Vaz.
Em novembro de 2020, Estados Unidos votam um novo presidente. O debate agora é sobre questões étnicas. Álvaro Ligier Andrade.
Os críticos do presidente Donald Trump dizem que a retórica dele sobre muçulmanos e latinos nos Estados Unidos e suas políticas restritivas de imigração estão a promover a catalogação de grupos étnicos como anti-americanos, visando obter vantagens políticas.
We know that people are using racism.
No final de contas, sabemos que as pessoas estão a usar o racismo como meio para ganhar poder e recursos para o privilégio de alguns e o fardo de outros.
Os apoiantes do presidente argumentam, por seu lado, que é válido levantar preocupações sobre imigrantes indocumentados que não aprendem inglês ou questionar a lealdade de algumas comunidades muçulmano-americanas depois de vários somali-americanos de Minnesota se terem unido a grupos islâmicos como Al-Shabaab, com base na Somália.
People have qualms about illegal immigrants, which is understandable.
Eu acho que as pessoas têm dúvidas sobre imigrantes ilegais, o que é compreensível. E as pessoas também têm dúvidas de que as nossas instituições de assimilação não estejam a funcionar tão bem quanto faziam há um século atrás.
A retórica de Trump, dizem os críticos, provocou tensões étnicas ao se referir a imigrantes indocumentados mexicanos como criminosos e estupradores, denunciando jogadores de futebol americano africanos por se ajoelharem durante o hino nacional para protestar contra a violência policial. Observadores acrescentam que ele pretendeu confundir lealdade ao país com o apoio às suas políticas, quando chamou duas deputadas muçulmanas americanas de desleais por apoiar o movimento de boicote contra Israel por causa da ocupação dos territórios palestinianos.
Você não precisa de apoiar um presidente para ser patriótico e certamente não precisa de apoiar um presidente para ser americano. Isso simplesmente não faz parte do contrato social.
Os defensores de Trump refutam as acusações de racismo e dizem que ele usa linguagem franca para responder aos críticos e opositores políticos.
O presidente Trump, eu acho, é um equal opportunity insulter.
O presidente Trump, creio, é um defensor da igualdade de oportunidades. Qualquer pessoa que desperte a ira dele ou o critique poderá ser insultada independentemente de raça, credo, cor ou origem étnica.
As divergências étnicas e raciais dos Estados Unidos são anteriores à presidência de Trump, mas foram colocados na agenda desde a sua chegada à Casa Branca, numa época em que o país está cada vez mais diversificado e com tendências políticas mais divergentes.
Nós continuamos aqui a ter a prestação do Álvaro Lúger Andrade e agora vamos ao Quênia, onde mulheres fazem diferença na condução de mototáxis.
As boda-bodas e outras motos que circulam a alta velocidade pelas ruas movimentadas de Nairobi geralmente são dirigidas por homens, mas o clube Piquidade incentiva as mulheres a assumirem o controle desse setor.
Bikes are special in every way.
As motos são especiais em todos os sentidos, em todos os sentidos. O facto de não pararem no trânsito, o facto de podermos continuar em velocidade, a adrenalina, apenas faz-nos sentir uau! Portanto, é especial em si mesmo. Não são quatro rodas, são duas rodas.
Paciência Meta, agricultor e administrador, iniciou o clube em junho. Agora, ela tem uma irmandade de aproximadamente 40 mulheres sobre rodas.
Gostamos de motivar-nos umas às outras, de andarmos juntos, e é a única maneira de ajudarmos umas às outras. Reunimos, conversamos, moramos juntas, viajamos juntas.
Incentivos fiscais e a vontade de se movimentar mais rapidamente e com um transporte mais eficiente aumentaram o interesse pelas motos em Nairobi. As inscrições em todo o país saltaram de quase 16.300 em 2007 para mais de 191 mil uma década mais tarde. Meta afirma que as empresas prestam agora mais atenção às mulheres, oferecendo motos menores e mais leves, como o Hero Carisma de fabricação indiana. Mas condutoras do Piquidada, como Damaris Maina, apontam para outros desafios, como o risco de segurança que os carros ainda representam.
Descobrimos que em algumas áreas onde as motos não são muito comuns, elas não têm muito cuidado connosco, fazem manobras que nos ameaçam na estrada e ameaçam a nossa segurança.
Outro desafio é a mentalidade.
As pessoas acham que é apenas uma atividade, um desporto para homens. Não acreditam que também as mulheres possam dirigir motos. Então, nós mostramos a nós mesmas que somos capazes, incentivamos e acreditamos, levando todos a que se juntem a nós e para que acreditem também.
Piquidade recebe mais mulheres para participar no clube. A fundadora Meta diz que o entusiasmo é o único requisito, além de uma moto registada. Na revista esportiva da Voz da América, começamos na Suíça. A FIFA entrega dentro do momento dos prémios de Best, que distinguem os melhores do mundo. A maior curiosidade está no prémio de melhor jogador, para o qual os finalistas são Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, como habitualmente tem acontecido nos últimos 10 anos, e Virgil van Dijk. Ronaldo e Messi recordam os jogadores com mais prémios de melhor do mundo na história do futebol, ambos com 5, e podem conquistar o sexto, um deles, o que seria completamente inédito. Virgil van Dijk ganhou a Liga dos Campeões. O holandês já ganhou o prémio de melhor jogador da UEFA e é também, no entanto, o favorito a arrecadar o The Best, segundo alguns jornalistas. A cerimónia começa dentro de momentos. Em Angola, nem o reforço de apoio de uma considerável falange de adeptos afetos ao Petro de Luanda evitou que o Santa Rita de Cássia sofresse ontem uma pesada derrota 1-4 em casa no desafio com o 1 de agosto. A equipa de 1 de agosto lidera assim com 105 pontos no final da jornada 29 do Girabola. Em segundo lugar, com menos 3 pontos, está o Petro de Luanda e em terceiro, o Recreativo do Libolo, com 48 pontos. Portugal, Benfica e Porto ganharam o Moreirense e Santa Clara, respectivamente, para a Liga NOS e lideram a prova com 15 pontos, enquanto o Sporting, com apenas 8 pontos, joga hoje frente ao Famalicão. Na Espanha, Atlético de Bilbao e Real Madrid lideram a competição com 11 pontos, depois de terem ganho as respectivas partidas no fim de semana. O Barcelona, ai ai ai, perdeu outra vez e agora, frente à surpresa da prova, o Granada, que está no terceiro lugar com 10 pontos. O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, desvalorizou hoje o mau momento do emblema catalão e disse acreditar que a sua equipe irá regressar aos bons resultados em breve. No futebol é assim. Entras em crise em 3 dias e tens de sair da mesma maneira, tal e qual como aconteceu no passado, disse Valverde. Na Inglaterra, o Liverpool...
E com o desporto, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina, mas sem antes trazer os títulos da imprensa americana de hoje. O New York Times escreve que Trump admite que falou sobre Joe Biden ao telefone com o líder da Ucrânia, o que aumenta a pressão entre os democratas para a impugnação do presidente. Enquanto isso, Rolling Stones e Billboard, duas revistas importantes do entretenimento, destacam os 70 anos de nascimento de Bruce Frederick Joseph Springsteen. Ponto final a esta segunda parte. Voltamos dentro de instantes para a terceira e última parte da sessão vespertina. Boa noite. Horas em Washington, esta a Voz da América a transmitir em português a sua emissão vespertina. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as nossas notícias no Facebook, no Twitter, no Instagram, bastante para tal, escrever VOA Português. Junte-se a nós também através do WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Só neste momento aqui em Washington, 14 horas e 1 minuto, ao microfone continua Amêncio Miguel, na produção Lio Sahilo e na técnica Nashua Mkali. Hoje nas notícias, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirma que ainda não é demasiado tarde para atender ao que considera emergência climática mundial, mas adverte que o tempo está a esgotar-se. No Quênia, 7 crianças morreram e 57 ficaram feridas no desabamento de uma sala de aula na manhã de hoje na capital, Nairobi. Hoje é segunda-feira, teremos como destaque nesta terceira e última parte da nossa emissão vespertina o Top 10 americano, teremos a habitual página reservada à economia e iremos a Moçambique para falar da participação deste país na Cimeira do Clima, uma cimeira que decorre em Nova York.
Sinto-me preocupado com a estratégia... Ou seja, com a forma como o nosso chefe do Estado traça as suas prioridades. O secretário-geral vai abrir esta manhã num tom, e nós sabemos, o secretário-geral das Nações Unidas, chama-se António Guterres, fala a língua portuguesa, é português, tanto é uma oportunidade que Moçambique tem para se fazer ouvir neste fórum e conseguir atrair os investimentos que Moçambique precisa para recuperar do ciclone Idai, mas também para fortalecer e tornar a economia de Moçambique mais resiliente. Mas, uma vez mais, o nosso chefe do Estado acaba secundarizando uma oportunidade destas que vai para além das questões partidárias. Portanto, a razão pela qual eu tive que sacrificar a minha campanha para estar aqui é para trazer a voz daqueles que não têm voz. É para trazer a voz dos governos regionais, mas também dos governos províncias.
E quanto aos resultados? Quando é que podemos começar a sentir resultados, pelo menos para travar o avanço do aquecimento global?
Bom, de facto, por exemplo, agora, hoje, vão ser, portanto, a cidade de Kilimanjaro vai ser anunciada em dois projetos globais. Portanto, esse já é um, portanto, vai ter o apoio e o apoio técnico, mas também financeiro, para tornar as suas infraestruturas mais resistentes e mais resilientes. Portanto, este é um resultado prático e concreto. Mas também, ao nos fazermos ouvir nestes fóruns, nós estamos a colocar não só o nome de Moçambique, mas também o nome da província da Zambésia e da cidade de Kilimanjaro e de outras cidades. Portanto, no pensamento, na estratégia, mas também na planificação das futuras atividades que vão ser desenvolvidas pelos vários atores, quer a nível regional, como também ao nível internacional.
Horas e 4 minutos, emissão vespertina da Voz da América em português. Tivemos antes a crítica de Emanuel de Araújo, edil da cidade de Kilimanjaro, em relação à não participação na Cimeira do Clima do presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, que se encontra em campanha eleitoral para as eleições de 15 de outubro. E agora, o Álvaro Lugier Andrade e a resenha económica neste dia.
Na revista económica, o Departamento de Estudos Económicos do Banco Sul-Africano Standard Bank estima que a economia angolana deva crescer 1,4% no próximo ano, depois de 4 anos de recessão económica de 1%, acelerando depois, em 2020, para uma expansão de 1,4% do Produto Interno Bruto. No documento enviado aos investidores, os analistas do maior banco africano pioram ligeiramente a previsão de crescimento para Angola em 0,1 ponto percentual para 2020, antevendo assim um crescimento de 1,4%, esperando que o lento declínio da inflação e a depreciação nominal do kwanza continuem a prejudicar a procura agregada. Muito provavelmente, acrescentam os analistas, a economia vai continuar em recessão este ano com o Produto Interno Bruto a contrair-se 1%. Por seu lado, Moçambique, também o mesmo banco, projeta um crescimento de 2,5% para este ano e 3,7% em 2020, crescendo assim 2 dígitos a partir de 2024 devido às exportações de gás natural. Os especialistas daquele banco sul-africano disseram, e cito, mudamos a nossa previsão de crescimento do Produto Interno Bruto para 2019 e 2020, com a primeira a ser revista 0,2 pontos em baixa para 2,5% e a segunda aumentada em 0,2 pontos para 3,7%. Fim de citação. A mudança deve-se à política monetária mais prudente que o esperado e aos desafios orçamentais deste ano, que abrandam a despesa agregada, conclui o Standard Bank. O governo São Tomé e Príncipe decidiu regularizar a dívida acumulada de 150 milhões de dólares que tem para com Angola, com prestações mensais de 500 mil dólares. A petrolífera angolana detém 76% do capital social da congênere de São Tomé e Príncipe. Recentemente, um corte em 1/3 das importações de petróleo por parte de Angola levou a uma crise de energia em São Tomé e Príncipe. E no Brasil, as contas externas registraram um déficit de 30,277 mil milhões de dólares nos 8 primeiros meses deste ano. O aumento foi de 65% na comparação com o mesmo período de 2018, quando foi registado um resultado negativo de 18,372 mil milhões de dólares. O Banco Central Brasileiro revela hoje que a queda nas contas externas deve-se principalmente ao aumento das remessas de lucros e dividendos ao exterior, das remessas de juros e na queda do saldo positivo da balança comercial.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O programa Angola Fala Só é toda a sexta-feira, aqui na Voz da América.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
14 horas e 9 minutos aqui em Washington. E agora vou convidar a Ana Guedes para nos apresentar as últimas do Top 10 americano.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos. Este é o Top 10 americano da Voz da América a partir do Washington DC. São as mais ouvidas dos Estados Unidos que aqui passam, bem como as notícias do showbiz esta semana. Está Ana Guedes, na produção, Mariano Bartolomeu.
O absurdo revelou que lhe foi diagnosticado um cancro na próstata há 3 anos, mas superou a doença por ter sido detectada num estágio inicial. O cantor britânico de 74 anos explicou durante um evento de angariação de fundos que a doença foi diagnosticada em fevereiro de 2016 durante um exame de rotina, porém, em julho desse ano, conseguiu ultrapassá-la. A revelação foi feita durante uma palestra sobre cancro da próstata, em que o roqueiro disse a outros homens que façam o teste, porque é um cancro sem sintomas. Ora, aí está um trio de ataque. Miley Cyrus, Ariana Grande e Lana Del Rey gravaram Don't Call Me Angel. Fizeram também vídeo. A música faz parte da nova banda sonora da nova versão de um seriado antigo, Os Anjos de Charlie, cuja última versão vai ser estreada em outubro. Mas as três não só cantam, como são Os Anjos de Charlie. Miley é lutadora de boxe, Lana usa as facas com grande à vontade e Ariana é mais um anjinho. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Vamos ver que subidas e descidas marcam a nossa tabela esta semana. E esta é uma semana dominada por Post Malone. 3 faixas do seu mais recente álbum, Hollywood Bleeding, estão entre as 10 mais e devem estar a fazer outros sangrar de raiva. Mas ele tem uma outra música também nas 10 mais. É a 10ª posição esta semana, que é uma reentrada Sunflower, da banda sonora do Homem-Aranha, que conta com a participação de Swae Lee. Vamos ouvir. She was a bad bad, nevertheless. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Crashed at my place, baby, I'm a wreck. Needless to say, I'm keeping a check. She was a bad bad, nevertheless. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Crashed at my place, baby, you're a wreck. Thinking in a bad way, losing your grip. Screaming at my face, baby, don't trip. Someone took a big L, don't know how that felt. Looking at you sideways, party on tilt. Certain things you just can't refuse. She wanna ride me like a cruise, and I'm not trying to lose. Segue-nos em facebook.com/voaportugues. Estamos também no Instagram, basta escrever Voa Português. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. E na 9ª posição está uma subida, é o escocês Lewis Capaldi com Someone You Loved. Lewis tem 22 anos e é o primeiro artista a anunciar e a vender um concerto esgotado, mesmo antes de lançar o seu primeiro álbum. O stream de Someone You Loved já foi escutado mais de 1 milhão de vezes e vai andar em turnê pelos Estados Unidos, Europa, Ásia e Austrália. Ficamos então com Someone You Loved. O 8º lugar é uma estreia entrada para Post Malone. É a 2ª música dele nas 10 mais desta semana. É Take What You Want, do seu mais recente álbum Hollywood Bleeding, e que tem a participação de Ozzy Osbourne. I feel you crumbling, my arms down to your heart of stone. You bled me dry just like the tears you never show. Why don't you take what you want from me? Take what you need from me? Take what you
was walked into. Your venom was lethal, I almost believed you. Yeah, you played on my every mistake.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Hey.
Trips that you plan for the next whole week. Bands too long for me. So cheap and your flex OD. Sex OD. You got it, girl, you got it.
E na sétima posição, a restar a descida de um lugar, está Chris Brown e Drake. No Guidance. Yeah.
Pretty little thing, you got a bag and now you violent. You just took it off the line, no mileage. Waiting, hitting you the DM, looking violent. Talking while you come around and now they silent. Through the coupe of 17, no guidance. You be staying low, but you know what the price is. Ain't never got you know it, being modest. Popping, stupid only cause you know you popping, yeah. You got it, girl, you got it. Hey. You got it, girl, you got it.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti. Faz como fez antes alguns dos nossos amigos ouvintes e envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-908-652-4584. E em sexto, um tombinho de duas posições, está a Lil Tecca e Ransom.
Yeah. I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan, I know I'm about to blow, oh, oh, when you dumb. They try to take my floor, I take they back for ransom. I know that I'm gone. They see me blowing up, now they say they want some. I got two twin, turn you to a dancer. I see two twin eyes, leaving money banner. And I got two thick thighs, one Olympic game. I got red, I got blue, what you want? The Chanel of Balenciaga, Louis Vuitton. You know I got the Fendi Prada when I am alone. From the bottom, you can see the way I stomp. I want all the diamonds, I want that to wear some. The op, they tryna lie me, cause they hate the place I'm from. But them don't know me, they just know the place I'm from. I got lots of shawty's tryna pull up to my place. She ain't want me last year, so just get up on my face. They all up in my inbox, so I know they wanna taste. I know they want my downfall, I think about you late. I got black, I got white, what you want?
Vamos ao quinto, que é também uma descida e mais um tombo de duas posições. É Billie Eilish com o seu Bad Guy. Billie tem sido criticada pela forma pouco convencional como se veste. Roupas bem larguinhas que escondem a sua figura de bailarina. E a jovem de 17 anos tem poucas patas na língua. Sobretudo porque o seu peito era usado em posts e ela não gosta de ser julgada pelo corpo. Assim mesmo, Bad Girl, queríamos dizer Bad Guy.
I'm the bad guy. Duh.
Ora, de novo aqui está Post Malone. Não sei o que os rivais vão conseguir fazer com este jovem rapper de cara tatuada para desespero da mãe, que vê Circles subir 3 lugares na sua segunda semana na tabela. Mas ficamos então com Circles, sobre deixar ir um amor que arrefeceu. Música.
cansar alguns, mas não a mim, que sou uma das grandes admiradoras de Post Malone, que ele me vinga colocando 4 músicas suas nas 10 mais, de tal maneira que está a preocupar a indústria da música, que a malta da revista Billboard questionou como em pouco tempo Post Malone chegou tão alto e tantas vezes, e uma das respostas dadas, a sua capacidade de stream com as suas músicas e também os nomes convida para colaborarem com ele nas suas músicas. Seja como for, o terceiro lugar esta semana é dele, Goodbyes. Esperamos que não seja uma despedida.
Me and Kurt feel the same. Too much pleasure is pain. My girl fights me in vain. All I do is complain. She needs something to change. Need to take out the ass. So fuck it all tonight. And don't tell me to shut up when you know you talk too much. But you don't got to say. I want you out of my head. I want you out of my bedroom tonight. There's no way I can save you, 'cause I need to be set true. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane, but you're loving to change. Now I'm drinking again. 80 proof in my veins, and my fingers are stained. Looking over the edge.
E finalmente o sossego esta semana nos dois primeiros lugares, sem mexidas. Senhorita, é o par de momento que faz inveja a Justin Bieber. Falamos de Camila Cabello e Shawn Mendes. Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Esta semana aqui convosco, Ana Guedes e Mariano Bartolomeu na produção. A despedida com o primeiro lugar do Top 10 é de uma jovem, Liso, que esta semana teve de pedir desculpa depois de acusar um senhor que entrega comida de lhe roubar a sua encomenda. Um prato de pasta, Liso diz ser o que ela mais gosta. Verdade dói. A voz de Liso, que mantém o topo da tabela das 10 mais. Truth Hurts.
Why men great till they gotta be great? Don't text me and tell it straight to my face. Best friends set me down in the salon chair. Shampoo press get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hurts needed something more exciting. Bum bum be dum be dum bum be. You tried to break my heart, oh that breaks my heart. That you thought you ever had it, no you ain't from the start. I'm glad you're back with you. I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the sink in single. Ain't worried about a ring on my finger. So you can tell your friends, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend, set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my.
Às 14h25, escuta a partir de Washington, a emissão vespertina da Voz da América, em português, estamos a 23 de setembro. Até o final, notícias. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou hoje que ainda não é demasiado tarde para atender ao que considera a emergência climática mundial, mas adverte que o tempo está a esgotar-se.
Ao discursar na abertura da cimeira sobre a ação climática que decorre em Nova Iorque, Guterres afirmou que a emergência climática é uma corrida que estamos a perder, mas que ainda podemos ganhar. Ele adiantou que a crise climática é provocada por nós e as soluções devem vir de nós. Temos as ferramentas, a tecnologia está do nosso lado, disse. Entre as ações concretas que Guterres defende, destaque para o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis e a importância de deixar de construir mais centrais elétricas a carvão. Ao intervir na Cimeira do Clima da Juventude, a jovem ativista sueca Greta Thunberg criticou os líderes mundiais pela inação face às alterações climáticas e acusou-os de lhe roubarem os sonhos e a infância. Como é que se atreveram? Vocês roubaram-me os sonhos e a infância com as vossas palavras vazias, disse a jovem defensora, que também acrescentou que devia estar na escola e não a defender um direito básico. Aqui na capital americana, ativistas que exigem mais ações de políticos americanos para combater as mudanças climáticas interditaram ruas importantes da capital, Washington. Na esquina das ruas 16 e K, pouco ao norte da Casa Branca, eles empurraram um pequeno veleiro no meio do cruzamento e manifestantes se agarraram a ele. Cerca de 200 deles dançaram no meio da rua enquanto polícias abriam caminho para a multidão. O protesto, chamado Interditem DC, foi apoiado por dezenas de manifestantes. O presidente iraniano Hassan Rouhani afirma ter falhado a campanha de máxima pressão da administração Trump e que as sanções por ela impostas depois de abandonar o Tratado Nuclear de 2015 mostram como os Estados Unidos estão desesperados. Rouhani disse também que os Estados Unidos e a Arábia Saudita exageram os danos causados pelo ataque de drones às extrações petrolíferas no princípio deste mês. Rouhani acusou a administração Trump de querer controlar a região e acrescenta que tenciona apresentar um plano de cooperação regional para a paz nas Nações Unidas. E assim chegamos ao final desta emissão vespertina de 23 de setembro de 2019. Despedem-se nas mídias de som na Chancale, Lisa Lihu na produção e a Mestre Miguel ao microfone. Amigos, votos de continuação de uma ótima noite de segunda-feira, uma boa semana e nós voltaremos ao encontro amanhã. Continuem a acompanhar a Voz da América na internet www.voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.